O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia mais uma vez a cada um de vocês, rádio ouvinte, né? Você que ouve esse programa todos os dias, inclusive a Rádio Coração também, né? Bom dia a vocês e da equipe daqui da Rádio Coração, você que está na Rádio Imaculada também, participando desse programa através da Melissa Imaculada. Hoje o Zair vai fazer algumas perguntas para mim, né? De acordo com todos os trabalhos já acontecendo no mês de agosto, que está acontecendo também, que acontecerão para o mês de setembro, que inicia hoje, né? Bom dia, Osair, tudo bem?
Bom dia, Dom Henrique, senhor. É uma alegria estar contigo e com todos os nossos ouvintes e o Matheus aqui, tá certo? Obrigado pela oportunidade de estar com o senhor.
Obrigado. O que você gostaria de perguntar mesmo, para esclarecer para nós, né?
É isso mesmo, para todo mundo, né, Dom Henrique? A vinda do senhor na rádio é para que todos possam acompanhar como tem sido.
Lembrando, né? Hoje a rádio está fazendo 12 anos.
12 anos.
Que está no ar.
É, entrou hoje.
Entrou no ar.
Entrou no ar.
1º de setembro de
2005.
Então,
depois eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Dom Henrique, tá?
Parabéns.
Muito obrigado, que bom que o senhor faz parte dessa obra junto conosco aqui, levando para frente essa missão.
Uhum.
Mas, Dom Henrique, vivemos o mês de agosto, mas vamos falar esse mês de setembro, é o mês da Bíblia, né? O que o senhor gostaria de destacar da importância desse mês? A igreja é muito organizada, né?
Sim. Eu sempre ressalto, né, há muitos anos, né, como religioso redentorista, também como cristão leigo, que já fui por muitos anos na liderança e trabalho na igreja, depois como padre, como pároco, hoje como bispo, né? Só como bispo a gente é muito amplo o espaço, né? Às vezes não chega essas mensagens ou palavras, né? Que sempre gostei de frisar, né? A igreja, quando se fala do ano litúrgico, muitas pessoas não conhecem, né? Acho que toda missa é igual, a missa é um dia atrás da outra, e não é. A igreja é muito organizada, que nem você
muito
falou,
organizado,
né? Chamado ano litúrgico. O que é o ano litúrgico? Começa no dia encerra no dia de Cristo Rei do Universo e começa no primeiro domingo do Advento, né? E aí, até chegar no Cristo Rei do Universo, a igreja busca trabalhar muitas e muitas coisas que às vezes a gente desconhece, né?
Sim.
Né? Então, por exemplo, eu sempre friso que, além do mês de dezembro, que prepara o Natal, ali o período da Quaresma, Semana Santa e Páscoa, nós temos também 3 meses muito profundos na vida da igreja quando se trata de descobrir o que cada um de nós batizados somos, né? E somos a partir do chamado de Deus nossas vidas, né? Então, mês de agosto, mês das vocações, que nós encerramos ontem, né? Celebra todas as vocações,
sim,
né? Todas as vocações batismais.
Isso,
né?
É lindo, né?
E mês de setembro, mês da Bíblia. Se eu celebro mês de agosto, mês das vocações, o mês da Bíblia é para clarear a minha vocação. Eu costumo dizer assim.
Que legal.
É, por causa da palavra de Deus.
Na
revista do ano passado, na revista Ela, eu coloquei sobre isso, né? Então, se eu tenho uma vocação, se eu sinto chamado, a palavra de Deus que ilumina a minha vocação. Por isso, mês da Bíblia.
Sim.
Né? Se eu tenho mês da Bíblia, ilumina a minha. Se eu tenho mês de agosto, que é o meu chamado, mês da Bíblia ilumina a minha vocação, mês de outubro é o mês missionário, está na hora de eu partir, está na hora de trabalhar.
Sair de si, né?
Entende a lógica,
entendi,
da coisa?
Entendi, muito interessante, nunca tinha ouvido falar isso.
A igreja, ela é muito rica na, né, questão do ano litúrgico, as colocações, as propostas, né? Então, e o mês de setembro é o mês da Bíblia, né? A palavra de Deus que sempre ilumina nossas vidas, né?
Muito bem. Agora, o mês de agosto foi um mês de muito trabalho para o senhor. Eu recebi uma carta. É uma carta mensal, né, que o senhor envia?
Essa carta,
né,
mensal eu envio todo mês, onde foi enviada de setembro para o clero.
Sim.
Né? O clero, eu digo, todos os religiosos,
sim,
religiosas, né, as secretárias, né, para todo mundo, né, que estão na liderança da diocese, né?
E o que o senhor gostaria de destacar do mês de agosto, já que foi são 3 páginas praticamente, né?
É,
tem muito trabalho, né?
Os padres e irmãs falam assim, mas dom do céu, quanta coisa nessa agenda do senhor, porque aqui tem muita coisa minha. Tem coisa de você, mas tem muitas coisas minhas, né? Eu falei, muita coisa você vai ver no último dia do mês, né? Depois que vai ingressando mais coisas durante o mês, ele coloca uma coisa, coloca outra, uma missa, reunião, etc. Que muitas vezes não aparece, aí vai para 5 páginas.
Exatamente.
Né?
E o que o senhor gostaria de destacar, alguma coisa, esse mês de agosto?
O mês de agosto foi assim, um mês bastante intenso, né? Até na semana passada, domingo passado, eu me lembro, na segunda-feira passou agora, né? Eu me lembro que eu acordei cedo e falei, hoje eu tenho que descansar, hoje eu não existo para a humanidade.
Tem hora que tem que fazer assim, né? Senão a gente não
Porque olha, vive. Esse mês foi pegado, viu? Foi assim, um dia passou, tanto passou rapidinho, para mim foi
um tiro.
Essa semana mesmo foi terça, eu falei, nossa, eu tenho que preparar a carta de setembro, já chegou mês de setembro.
Já.
Eu nem estava me dando conta,
já chegou
mês de setembro, né? Então, mas foi um mês também muito rico, muito trabalho.
Rico.
Primeira semana eu estava em Brasília naquela formação, né? Para as pastorais sociais, né? Para os bispos referenciais, depois todos os coordenadores nacionais e regionais das pastorais sociais, né? Foi uma semana assim, muito rica de encontro, de aprendizado, de convivência com tantas outras pastorais sociais, mais de 20 pastorais sociais reunidas, né? Depois tivemos a ordenação, né, do Bruno Florindo, né? O nosso padre diocesano, né? Foi ordenado dia 4 de agosto, né?
Isso mesmo.
Lá na paróquia São Paulo Apóstolo em Viena, né?
Uhum.
Então foi também também muitas crismas, muitas missas, missa de padroeiro, né? Então foi um mês a muitas reuniões, né? Muitos encontros, né? Tivemos várias reuniões do Núcleo de Coordenação Pastoral para preparar, organizar e passar para os forâneos, né? Uma ideia e conversar com ele. Tivemos uma reunião quarta-feira, né? Da Assembleia Foranial, que vai acontecer dia 15 de novembro, né?
Sim.
Tem 3 meses pela frente, mas você tem que preparar.
Tem que se organizar antes, né?
Tem que se preparar antes, até eles falarem assim, os foranos falaram, né? Nossa, que bom, a gente estava preocupado com essa Assembleia, mas vocês estão dando tudo mastigadinho para nós, né?
Certo.
Não é questão de dar mastigadinho, mas de refletir junto, né?
Refletir
como
junto.
Como acontecer essa Assembleia, de que forma, a proposta e os propósitos, né? Quem convidar, quem participar, né? Então o Núcleo de Coordenação Pastoral tem que trabalhar essas coisas, né?
Uhum.
Não é só assim, tem que fazer e largar assim, né? Então foi muito gostoso a reunião quarta-feira, eles até elogiaram o trabalho do Núcleo, né? E o coordenador diocesano é o padre Marcos, tem trabalhado bastante, mesmo sendo pároco de uma paróquia grande, né? Tem que dar parabéns para ele pelo trabalho de coordenador de pastoral, né? Então foram muitas coisas mesmo, reunião no Conselho Presbiteral tivemos também nesse mês, né? Para a gente refletir toda a caminhada pastoral de diocese, né? Algumas coisas, necessidades, aquisições, né? Reflexões. Então, realmente foram muitas coisas mesmo, né?
Graças a Deus, né? Uhum. Então, você que está aí do outro lado, ouvindo a Rádio Coração, acompanhando aí como que foi o mês na diocese.
E também, junto com isso, vem as audiências que a gente tem na Cúria, né? Todas as manhãs com os compadres, à tarde com as lideranças leigas, né? Então, são muitas coisas, né? Reuniões com... Eu tenho muitas reuniões com o Diácono Carlos, que é o Ecônomo, né?
Agora, né?
Então, toda semana, duas vezes por semana, tem reunião com ele, né? Inclusive, hoje à tarde tem reunião com ele, né?
Sim.
Que é um Ecônomo que entrou, entrou esse ano na diocese.
Uhum.
Então, a diocese, a gente fala assim, diocese tem muita coisa para fazer. Tem.
Tem muita coisa.
Tem muita coisa para fazer. Muita coisa para resolver, né? Então, ajudando ele, graças a Deus, ele pegou o ritmo, né? Graças a Deus, ele pegou o ritmo muito bem, Diácono Carlos, como Ecônomo da diocese, né?
Tá aí, você que está na sintonia acompanhando aí as realidades. Dom Henrique, o Brasil vive há algum tempo uma dificuldade imensa. E a CNBB faz uma proposta da Semana de Oração pelo Brasil, que começa hoje, vai até dia 7. O que o senhor gostaria de trazer para nós sobre essa proposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa preocupação com o país?
Olha, até estava lendo a carta ontem, né? A mensagem que a CBB enviou, né? O chamado Conselho Permanente, né? O Conselho Permanente é a coordenação nacional da CBB, que não é.
Sim.
Quando fala CBB, você imagina só o Dom Leonardo, que é o secretário, ou o cardeal Dom Sérgio, né? A CBB, quando fala CBB, e para vir esses propósitos, como da campanha fraternidade, como isso da questão da Semana da Pátria. Tem toda uma equipe, são mais de 30 pessoas, bispos, padres, religiosos, religiosas, né? Alguns cristãos leigos, né? De lideranças pelo Brasil afora, que se reúne e forma a chamado Conselho Permanente, né? Então, a proposta deles, diante de toda essa questão do Brasil, né? O momento está vivendo tanto político, mais político do que econômico, e daí, claro, que o econômico, o político acaba influenciando, queira ou não, no econômico.
E que, muito, né?
Que eu ainda à tarde eu conversava com um empresário, né? Ele dizendo, Dom do céu, As coisas deu uma parada mesmo, né? Então, o que que acontece? As pessoas ficam com medo de investir, né? E isso vai atrapalhando, que
crise não gera emprego.
Não gera emprego, desemprego, não gera capital de giro, não gera renda, não gera investimento, quer dizer, vai travando tudo.
Vai.
Né? E quantas pessoas, lembra aí o padre Jande dando testemunho daquele senhor desesperado, né?
Sim.
Então são tantas situações que ocorrem que a gente não percebe, né? Então quando fala de celebrar a Semana da Pátria, a CNV propõe isso, né? É para que nós brasileiros, e principalmente a Igreja Católica, que sempre tem essa âncora de despertar os seus fiéis, despertar a sociedade, né, para as necessidades que o país precisa. Então, eu lembro que já falei várias vezes aqui, né? Nós brasileiros não temos patriotismo, né? Nós sempre defendemos nossa. Não,
nosso eu.
Né? Tanto bom para mim, o resto que se dane.
É verdade.
Né? Não estou dizendo que é todo mundo, né?
Mas o que acontece, acontece.
Mas 80% de olhos, não mais, tem essa mentalidade.
Isso é ruim, né?
Isso é ruim.
Ruim.
Porque a gente acha que nós não precisamos do país, a gente acha que não precisamos da estrutura política, acha que não precisamos da estrutura econômica, acha que não precisamos da estrutura de desenvolvimento, etc. Né? Acaba criando uma cultura só do interesse. Né? Livrando o meu, como diz o ditado popular por aí.
Tá tudo bem.
Os outros que se dane.
É, infelizmente.
Então, essa mentalidade prejudica todo mundo. Né? Prejudica todo mundo. Então, quando eu falo falta patriotismo, é isso.
É isso.
É isso. Não, eu tenho que me preocupar com a minha nação. Eu tenho que me preocupar com a minha pátria. Eu tenho que me preocupar com o meu país. Né? Então, essa Semana da Pátria vem para ajudar a despertar nas pessoas esse interesse pela nação. Quem de nós está se preocupando com que com que o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados em Brasília está fazendo? Estamos preocupados com isso?
Tem que se preocupar.
Né?
Então, principalmente com aqueles que nós elegemos, né?
Que
tem que saber.
Uma mensagem que veio de atrás, achei assim provocante a mensagem, né? É, tipo assim, com certeza, novela não se perde. Né? Mas ler um jornal, uma notícia, saber o que está acontecendo, o que o Senado está fazendo, o que a Câmara de Deputados está fazendo. Será que a gente lê?
Eis a questão.
Ah, não gosto, só passa coisa ruim. Mas é coisa ruim que influencia na minha vida. Não adianta dizer que não.
É.
Não adianta dizer que não.
Sim.
Né? Por exemplo, se for olhar a caminhada do Brasil nos últimos 15 anos, por exemplo, o Brasil estava indo num ritmo muito bom. Muito bom. De repente começa a quebrar tudo, uma quebradeira.
Alguma coisa aconteceu.
Alguma coisa aconteceu.
É.
Né? Está sendo apresentada através de várias denúncias, etc, etc. E nós, como patriotas, estávamos aonde?
Então é hora de rezar?
É hora de rezar. É hora de se reunir. É hora de pensar o que vamos fazer. Né? Tem muitas mensagens dizendo que país nós queremos. Né? É hora de a gente começar a pensar quem vamos colocar no poder. Como vamos forçar enquanto povo brasileiro para que esse modelo político mude, porque tem que ser a nação para isso, que os políticos não vão mudar, não. Quer dizer que eles vão mudar? Por conta de enquanto a nação ficar quietinha, assistindo novela, atrás de tantas coisas que muitas vezes não leva a nada, eles não vão mudar nada. Porque é bom para eles.
Do jeito que está.
É, porque a estrutura que está é muito ruim para a nação. Né? É uma estrutura de favorecimento, né? Então é muito ruim, né? Então toda essa questão da Semana Nacional leva a despertar para isso, né?
Certo.
Tá bom?
Muito bem. Que hora que é, Matheus? 11h44. Vou fazer mais uma pergunta para o Dom Henrique, então. Dom Henrique, estamos no ano mariano na diocese, no Brasil, né? No mundo, por causa de Nossa Senhora de Fátima também, né? 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, de sua aparição da imagem. E como está sendo, na sua opinião, a peregrinação da imagem nas paróquias da nossa diocese, já que está acontecendo no Brasil, mas aqui na nossa diocese também?
Olha, a peregrinação da imagem, desde quando saiu lá do santuário diocesano, no dia 25 ou 26 de junho, não me recordo exatamente o dia hoje, né, tem sido um sucesso em todos os lugares.
É linda as celebrações, né? São lindas.
É uma coisa que eu comentava com o padre Rubens, que é o reitor do santuário, né? acho que posso falar aqui tranquilamente, sem cisma de dúvida.
Sim.
Ele fala assim, mas por que, que o Sagrado Coração de Jesus parece que as pessoas não conseguem participar, né? O padre da diocese e tudo, né? Mesmo padre, mesmo irmãs, mesmo povo, não tem tanto interesse pelo Sagrado Coração de Jesus. Foi aí. É, padre Rubens, é uma coisa que tem que ser conquistada ano a ano. E naquela mesma semana ele foi levar a imagem da Nossa Senhora Aparecida, a imagem peregrina, em Nova Alvorada do Sul. Eu estava voltando da reunião da Caritas em Campo Grande, né? Eu tinha missa, o crisma, não lembro exatamente. E na estrada, ele me ligou, né? Numa alegria, não se aguentou.
Ah.
No meio da carreata, ele me ligou. Ele falou, Dom do céu, você não imagina como está bonito aqui, a nossa, quanta gente, quantos carros. Daí eu falei pra ele, lembra que eu falei pra você, né, não fazer comparação com a festa do padroeiro da diocese com a festa de Nossa Senhora Aparecida? Lembra? Né? Não tem comparação com ela, não adianta. Você colocou Nossa Senhora Aparecida num carro, colocou Nossa Senhora Aparecida no andor, o povo vai mesmo.
A mãe arrasta.
Mesmo. A mãe é mãe, não tem pra onde.
É incrível, né? O povo tem sede do amor de mãe, né?
Então, e também, né? Todo o nosso povo brasileiro até foi colocado na Assembleia dos Bispos, né? Valorizando isso, né? Eu até pedi, até esqueci de mencionar na revista para novembro, né? Mas vamos ressaltar isso num outro momento. Acho que eu mesmo vou ressaltar isso num outro momento, na palavra do pastor, né? O Brasil, a Igreja Católica Brasileira, enquanto instituição, nas dioceses, da CNBB, das paróquias, deve muito o que a Igreja é hoje, a devoção popular. Né? A gente olhando para a história do Brasil nesses 500 anos e tantos anos, né? Realmente, se a gente olhar, ler a história, ler a sociologia, fazer uma análise sociológica do Brasil, é a devoção popular que segurou a Igreja.
Dá sustentação,
todos esses
anos, né?
Inclusive na região da Amazônia, do estado do Pará, né, que são as regiões mais carentes do Brasil em se tratando da presença da Igreja Católica, né? Lá ainda é muito forte a devoção popular. Até um diácono da Diocese de Ponta Grossa contava um testemunho de que ele foi fazer uma visita lá numa das paróquias, na Amazônia mesmo, no estado da Amazônia mesmo, ele ficou encantado e chorou a missa inteira, porque o padre vinha a cada seis anos, nossa missa cada dia, não valorizamos.
Isso é seríssimo,
a
né?
cada 6 anos, de barco, né?
Meu Deus.
E quando eles chegaram um dia antes, né, eu vi o pessoal preparando, tá, etc. Eu falei, mas 6 anos de minha missa aqui? 6 anos. Mas toda semana a gente reza. Toda semana a gente reza o terço, faz a liturgia da palavra, meditamos a palavra de Deus, reza pelas nossas famílias, pela nossa paróquia, pelas nossas comunidades, pelo nosso padre. E foi muito engraçado que o padre chegou correndo, apressado, né? Em 5 minutos prepararam a missa. Quer dizer, foi a missa mais linda que ele participou.
Nossa.
Aquele povo cantava, parecia anjos cantando. Aí no final da missa ele perguntou, como é que vocês conseguem cantar tão lindo assim? É que a gente aprende a música pelo rádio.
Pelo rádio?
Muitas vezes as pessoas são analfabetas. A gente ouve a música pelo rádio e a gente ensaia. Né? Olha que experiência foi pra mim aquele dia. E o padre saiu voltado ali há 6 anos de novo.
Meu Deus.
Né? Então,
então,
a devoção popular
que
alavanca, sustenta a nossa Igreja. Por isso que Maria arrasta.
Arrasta.
Porque ela, na verdade, é a chefe, é a mãe da devoção popular, né?
Que maravilha. Vamos ouvir um pouquinho a música, um pouco da música Bíblia com o padre Antônio Maria, já que nós estamos no mês da Bíblia, estamos com Dom Henrique, conversando sobre assuntos relevantes da nossa diocese, da nossa Igreja.
Nos momentos de aflição, quando eu procuro uma saída, vou buscar na voz de Deus a minha vida. Nas palavras da razão, tenho as respostas que preciso se me entrego em oração. Volta o sorriso. Se apesar da minha cruz eu abro um novo testamento, e no exemplo de Jesus eu me sustento. Na coragem de Moisés, guiando o povo.
A Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Olá, bom dia, tudo bem mais uma vez? Voltando com o programa, né? Vamos lá, Osair. Qual é a próxima pergunta?
Um abraço para a Fabiana que está aqui, né, Fabiana? Deus abençoe nos visitando. Olha, continuando falando de Nossa Senhora, viu? O senhor falou que Maria arrasta, né? E eu concordo plenamente que, olha, Maria é muito importante na nossa vida, né?
Sim, sim.
Nós temos agora a Romaria em comemoração aos 60 anos da Diocese.
Isso.
Já será semana que vem, eu estou sabendo que o senhor também tem uma missa de envio. O senhor pode falar um pouquinho desse momento tão importante que a Diocese vive?
Sim, estamos fazendo essa Romaria Diocesana, né? Sai dia 7 de setembro, por volta das 13 horas, ali em frente da Catedral, né?
Sim.
E retornamos depois do almoço, dia 10 de setembro, né, que é um domingo, lá de Aparecida. Nós temos compromisso lá em Aparecida, peregrinação sábado e manhã no Santuário Frei Galvão, Guaratinguetá. À tarde, na Canção Nova, inclusive com a missa, acho que às 16 horas do horário de Brasília.
Sim,
15 horas do horário, 3 horas, 15 horas do horário daqui, né?
Uhum.
Depois, no domingo de manhã, às 8 horas, a missa no Santuário Nacional, né? Aquela missa transmitida, né?
Que bênção,
pela TV Aparecida, né? E também lá da Canção Nova vai ser transmitida também pela Canção Nova.
Nós vamos até ficar atentos aí, né?
Estamos indo em 14 ônibus, parece.
Isso.
Né? Para que se confirmou na reunião do Conselho Presbiteral, né? Terça-feira. E nesse fim de semana, né, em todas as paróquias da Diocese, né, a gente pediu, já foi falado, já está até no anuário, né? E também coloquei na carta mensal ontem, que é em todas as paróquias rezar pelo envio dessa romaria, né, pela bênção, pelo êxito, pelo trabalho, pela espiritualidade, e a Diocese estar em sintonia, né, são missas de envio para esta romaria, né, todas as paróquias. Eu estarei na catedral, né, a catedral é a mãe de todas as paróquias, também celebrando essa missa de envio às 19 horas, né, porque é uma romaria diocesana pelos 60 anos da Diocese e os 300 anos do encontro da imagem de Aparecida, né. Ele continua celebrando o Jubileu do Diocese até dia 31 de dezembro, né?
Que bênção. E vai ser amanhã a missa, né?
Não, é no caso, domingo.
É domingo? É dia 3, no caso, então,
dia,
né?
Dia 3.
Dia 3, às 19 horas?
Isso.
Então, na catedral, a missa de envio com Dom Henrique, né?
Isso.
Muito bem. Quem vai, então, uma ótima viagem, né? Já tem gente falando, ah, eu vou no ônibus com o Dom Henrique. Foi ótimo. Muito bem. Dom Henrique, na Semana da Pátria, Semana de Oração, mas também no dia do desfile pelo 7 de setembro, entre tantas coisas que acontece o grito dos excluídos. Qual que é a importância, na sua opinião, dessa manifestação dentro de um desfile? Isso acontece a nível de país e aqui também.
O grito dos excluídos é um trabalho, não vou dizer quando que começou, porque não lembro exatamente, mas veio já faz muitos anos que ele existe, é também uma forma, já foi muito forte, acho que agora talvez vai retomar novamente a força desse momento, né? Para de fato as pessoas refletirem a questão da independência do Brasil, que é o dia da independência, né?
Dia da independência.
Dia da independência. Aquilo que eu falava anteriormente sobre a questão de ser patriota está muito influenciado nesse dia, né? Então, o grito dos excluídos é uma forma do dia da independência, porque quando fala independência do Brasil, não é só independência de Portugal.
Não é isso,
mas também independência de nós mesmos.
Nós mesmos.
Por exemplo, hoje, vamos dizer assim, nós estamos refém dessa questão política.
Somos.
Precisamos de independência.
Precisamos.
Quando fala independência, a gente acha que só de, foi independente lá em 1822.
Não, não é mais.
E pronto, acabou. Não, a independência
de hoje, né?
A independência da nação, ela caminha dia a dia.
Exato.
né? Muitas vezes há no Brasil muitas situações escravas.
Ainda há muitas.
Ainda, e são muitas, não são muitas, poucas.
É.
E muitas vezes somos escravos de coisas que às vezes não se reconhece. Às vezes não se percebe. Né? Aí fala muito como é que fala? A democracia, 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 mas será que de fato existe democracia?
Há algumas coisas que compromete.
Sim.
Compromete.
Né? Então, a independência é para nos alertar também para as coisas dentro de nossa nação, dentro da nossa realidade. Né? Que às vezes a gente vai caminhando com a nação achando que está independente, e às vezes não está. Entre nós mesmos.
É.
Né? Então, essa questão do grito dos excluídos é para trazer sempre a memória, a força e a luta sempre para uma independência, né?
Certo.
Uma independência de verdade.
Tá, muito bem. Bom, o senhor vai estar saindo de Dourados com a nossa Romaria nesse dia, né?
Uhum.
Nesse dia 7, né?
Sim.
Então tá bom. Bom, Dom Henrique, o senhor até já parabenizou a Rádio Coração, mas eu coloquei uma pergunta importante aqui sobre a rádio que hoje completa 12 anos. 12 é um número bonito, né? Importante, né?
Sim.
12.
12, 12 apóstolos, 12 tribos,
né?
De Israel.
Isso mesmo, então
assim,
tá aí.
Vamos.
Estando o senhor bispo da diocese, presidente do conselho curador da Fundação Terceiro Milênio, como o senhor está percebendo o trabalho de evangelização através desta emissora, que é a Rádio Coração, que hoje completa 12 anos? E qual a sua mensagem a todos que, de uma maneira ou de outra, contribuiu para que isso acontecesse e que continua contribuindo?
Olha, a Rádio Coração, nesse 1 ano e 7 meses que fez ontem, estando aqui
na diocese. Ah, já? 1 ano e 7 meses?
Sim, estou contando dia a dia. Eu não faço contagem regressiva, eu faço contagem progressiva.
Progressiva, tá certo.
Né? Vejo que ela tem assim uma força muito grande, um trabalho muito bonito, muitas e muitas pessoas mesmo, né? Fala da importância da coração, que ouve, que escuta. Inclusive, vocês têm alguns testemunhos que eu ouço na rádio, né?
Tem.
Então, ela tem realmente um trabalho muito bonito de evangelização. Né? Realmente precisa continuar trabalhando nesse caminho, nessa preocupação, continuar crescendo, né? Que a gente fala, mas não tá bom assim, não. A nossa vida é sempre
não pode
crescer,
se conformar, né?
Não, é sempre um crescer, né? Isso. Melhorar, né? No que precisa, aquilo que tá bom permanecer, né? E também acho uma coisa muito bonita que a rádio traz para dentro dela também, é a liberdade de participação de muitas pessoas. Né? Eu, quando estou andando, viajando, sempre estou sintonizado na Rádio Coração, eu fico admirado, né, da quantia de pessoas que têm caminho livre para dentro da Rádio Coração. De vir aqui, se expressar, falar, rezar, uma coisa que eu acho muito bonito, Mateus, você que é um jovem, né, o texto dos jovens.
Sim.
Eu acho fantástico aquilo. Né, que tem no sábado à noite, né? No sábado ou na sexta, não lembro o dia agora.
É, terça-feira.
Na terça-feira, né? Às vezes eu tô voltando de alguma reunião, alguma missa, tô ligado, e o jovem rezando. Mas eu acho muito bonito, né?
Isso é fantástico.
E assim, tantos outros programas, etc., que se tem, né? Então, realmente, é uma rádio que busca trazer para dentro dela, né, as várias pessoas, classe de pessoas, tipo de pessoas, nas idades, enfim, todos os níveis, né? Então isso é muito bom. E tudo na linha da espiritualidade, né? Então isso ajuda muito.
Tá certo. Então muito obrigado.
E a você que contribui, com certeza a sua contribuição, né, é muito valiosa, é muito importante, e que a graça de Deus e o Sagrado Coração de Jesus te abençoe muito.
Muito bem, obrigado então, Dom Henrique, porque a sua opinião para nós importa muito e também nos ajuda a dar um rumo, né? Na Rádio Coração, já que o senhor é o responsável, junto com a diretoria e o presidente do conselho curador. Então, temos muita alegria em ser conduzido também pelo senhor, tá?
Obrigado.
Dom Henrique, hoje o senhor disse que é o Dia Mundial, e a gente sabe que pelo cuidado da criação. O senhor poderia, eu já agradecendo a oportunidade de estar aqui, que vocês tenham uma boa viagem nessa Romaria, vamos todos rezar pelo Brasil e pela nossa Romaria, é o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação. O senhor poderia encerrar para nós, rezando conosco nesta manhã? Também tem um padre aniversariante. Quem é o padre que está de aniversário hoje? O senhor percebeu aqui? Aqui.
Hoje é aniversário do padre John Hennessy. É hoje, né?
Sim.
É dia 1º de setembro e a festa, é a verdade, eu ia falar aqui, né, quando você fala agenda do final de semana,
né? Agenda, né?
É. Então, a festa dele vai ser domingo, a missa às 10 horas em Ponta Porã, na paróquia São José, paróquia redentorista, né? E estão organizando uma grande festa lá.
Ah, é?
Sim, 90 Nossa. Anos.
Como?
90 anos de vida.
Esse padre com 90 anos, que maravilha.
E saudável que só.
É?
Há uns 20 anos eu digo pra ele, né? Porque eu conheço ele há muitos anos, eu conheço ele desde 84.
É?
Quando era jovem, quando ele tinha cabelo ainda. Né? Ele era missionário redentorista, né? E no seminário Santíssimo Redentor em Ponta Grossa, e os missionários redentoristas moravam também no seminário Santíssimo Redentor, né? Então, sim, ele que levava muitas vezes nós de férias, quando seria de férias, que levava nós para a rodoviária com o furglane da equipe missionária.
Sim.
Terra para o seminário. Um monte de seminários dentro do furgão.
Que coisa!
Né? E, às vezes ia buscar. Né? Ah. Ele nem lembra disso, mas eu falo pra ele: não,
tá,
não
certo.
Lembro não. Então eu digo pra ele há uns 20 anos que ele é um homem que soube envelhecer.
É,
eu falei, eu sempre falo pra ele: Padre John, eu quero muito na minha idade avançada ter a sabedoria de envelhecer como o senhor.
Que coisa boa,
hein? Eu dizia onde pra uma, eu estava dando uma tarde espiritualidade para as irmãs de uma congregação aqui, eu falava sobre isso, né? Às vezes nós não sabemos envelhecer, né? Queremos estar com 80 anos e achar que tem 14, 15 anos. E ele fica bravo ainda quando alguém fala, sossega um pouco, né? Então ele é um dessas pessoas que soube envelhecer, né? Como muitas outras que a gente conhece por aí, que graças a Deus soube envelhecer. Então a festa dele é domingo, dia 10, às 10 horas, né? Tem missa, depois vai ter um almoço, né? Até eu não vou participar da missa, que eu tenho missa que cedo aqui, né?
Sim.
Então, eu pedi que o provincial celebrasse a missa. Porque
ele é da sua congregação?
É... Sim.
Ah, é?
Né? Porque eu falei assim pro provincial: olha, como ele é um redentorista e você é provincial, é dever seu rezar a missa para ele. Não é meu bispo, não. Mesmo sendo ex-provincial, ex-vice-provincial, redentorista, bispo, mas é dever seu rezar. Então,
tá,
vá lá rezar a missa para ele.
Aí tem, né, que obedecer o bispo também.
Eu chego para a festa depois.
Aí você vai na festa? Que legal.
Então vai eu, vai o Padre Otaíro, vai o Padre Marcos, né?
Que bênção.
Então vamos ver o Padre Otaíro como vigário, o Padre Marcos como coordenador pastoral, né? Vamos lá marcar a presença festiva lá.
Não imaginava que era um padre de 90 anos. Fiquei muito feliz com essa notícia hoje. Obrigada, Dom Henrique.
Uhum.
E a sua agenda?
Então, minha agenda, eu tenho missa amanhã à noite, né? É crisma na paróquia São Francisco, às 18h30, né? Também, no domingo de manhã, eu tenho missa às 8 horas na paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Aqui em Dourados. Depois a gente vou esperar os padres rezar as missas, né? Que eles têm missa 9 horas, o Padre Marcos tem missa 9 horas, né? Aí vamos a Ponta Porã participar do finalzinho da missa lá e também do almoço festivo, vai ter lá com homenagem, etc. Fazer agradecimento também enquanto bispo da diocese, né, a ele, né? E depois à noite a missa na Catedral de Envio da Romaria, a Romaria Diocesana Aparecida do Norte, né? Então essa é a agenda.
Era isso, Dom Henrique, eu tinha para perguntar tudo isso para o senhor. Muito obrigada.
De nada, obrigado pela...
Muito trabalho.
Graças
Parabéns,
a
tá?
Deus. Graças a Deus.
Graças,
né? Estamos
a Deus.
Aí. Setembro tá carregado.
Vem mais coisa por aí, né?
Setembro tem muita coisa, graças a Deus.
Então tá bom.
Muito bem. Então, como você mencionou, né?
Sim.
Hoje oração cristã com a criação, né? 1º de setembro, dia mundial de oração pelo cuidado da criação. Essa questão do cuidado da criação vem sendo muito... celebrada, falada, meditada, refletida, porque de fato nós vivemos num tempo do mundo, todo o século XXI, com toda a questão do avanço, da globalização, de tantas tecnologias, etc. A gente percebe também que o mundo tem caído num descuido pela criação, né? Esse descuido pela criação, né, vai nos levar, não vai levar muito tempo, a um prejuízo muito grande.
Até a questão, né, da Amazônia, né?
A questão da Amazônia.
Que é muito sério.
A questão da poluição, né? Achei muito interessante que, não vou lembrar, a Inglaterra, ela fez um propósito no Congresso Nacional dela, né? No Congresso Nacional, na língua portuguesa, mas ela tem outro nome, né? De que daqui, acho que é 5 ou 10 anos, não ter mais carro com combustível fóssil. Isto é, gasolina, diesel.
Interessante isso aí.
Né? Porque é uma das coisas que contribui muito para a poluição. Que a gente fala de poluição, a gente pensa só na questão de derrubar árvores, etc. Mas quando fala de poluição, cuidar da criação, que é a questão da poluição, são muitos os fatores. Muitos, muitos fatores. Né? Então, é esse cuidado que o Papa Francisco tem trabalhado em cima disso, muitos países têm trabalhado em cima disso.
Campanha da fraternidade.
Campanha,
né?
Da fraternidade, né? Para conscientizar desse zelo da criação, pelo zelo da casa comum, né?
Isso mesmo.
Então, por isso foi instituído hoje também esse Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação. Eu estava lá em casa, né, com a funcionária de casa, a Cláudia, né, interessante. Com todo esse dia seco, duas águas começou a cair muitas folhas. Muito, muito. Ela varria 3-4 vezes até da hora que ela chega, até a hora dela ir embora, 2:30, 3 horas. E eu, às vezes, não paro em casa e sai pra lá, e sai pra cá, e viaja, vem, volta. Eu falei, mas Cláudia, tem alguma coisa errada com essa água? Não pode. Não é outono pra estar caindo folha. Daí eu fui observar bem e falei, Cláudia, essa árvore está faltando água. Né? Vamos fazer o seguinte: de manhã você chega, você agua. Logo você vai embora, você agua. À tarde, eu chegando em casa, eu vou aguar. Uma semana depois, a árvore está verdinha, coisa mais linda.
Nossa, que descoberta, hein, bispo?
Né? Falei, Cláudia, tá vendo? É mesmo, Dom. A gente nem pensa nisso. Falei, tá... quanto tempo não chove? Né? O sol rachando o dia inteiro. É a árvore que depende de água. Né? A gente planta uma árvore bonita, né? Traz de outro lugar, etc. Mas aqui não é clima para essa árvore, né?
Né? É, tem tudo isso.
É região seca, né? Chove uma semana e passa 3 meses sem chover. É. Né? Não é, não é natureza que chove toda semana, cada 15 dias. Né? Então, só, o que, que é isso? Tudo só atenção, né? Com a natureza, a beleza da natureza, né? Então, por isso o cuidado com a casa comum. Né?
Isso mesmo.
Então, com isso, caros irmãos e irmãs, né? Vamos finalizar esse programa. Agradecer lá ao Zair por toda as suas perguntas, né, a entrevista, né, e também rezar para cada um de vocês também, que esse mês de setembro é mês da Bíblia, que a palavra de Deus, né, continue sendo luz em nossas vidas, né, que eu disse anteriormente, que desperte, ilumine nossas vocações, nossas vidas, nosso trabalho. Estamos indo para o final do ano de 2016 e tem todo um preparativo aí para o próximo ano, né, para o ano do Laicato, né. É um propósito muito grande, muito bonito, muitos estudos, documento 105 da CNBB, um documento muito bonito, quem quiser adquirir, comprar, entrar no site da CNBB, né, olhar, vale a pena, né, nessa revista do mês de outubro, na Palavra do Pastor, estou falando sobre isso, né, junto com a Palavra de Deus, então que tudo isso possa abençoar cada um, fortalecer, né, mesmo nesses tempos difíceis que nós estamos passando, agradecendo também pela presença de Nossa Mãe Maria, nosso meio, nossa diocese, pela Romaria que vai acontecer a partir de 7 de setembro a 10 de setembro, Maria Diocesana. Que Deus abençoe cada um de nós, que o Sagrado Jesus sempre nos acolha com seu amor e nos motive sempre a amar. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido.